evitar esse tipo de armadilha e não cair nesse tipo de debate, de que estão querendo censurar, o ideal, claro, é você convidar também uma pessoa com outro Sim. perfil, cara, qualquer
uma pessoa. Guga, você vai me desculpar, mas isso é censura do Deus da calvície.
Exatamente.
Você tá brincando comigo que esse cara tá fazendo, cara. O cara publicou. Você tá brincando, se isso
no Facebook.
Cara, se isso não é censura, eu não sei o que é censura.
Eu não estou opinando ainda, Emílio, mas assim, eu acho sobre essa história que é óbvio que uma decisão monocrática de um único ministro, Alexandre Moraes, que está sendo alvo de toda essa história, que é um dos que é atacados pelos grupos que estão sendo investigados, uma decisão dele, monocrática, impedindo que as pessoas possam acessar as redes sociais, isso é uma atitude que beira o totalitarismo.
Então, mas você está vendo... Quem é que tá? Você tá vendo as pessoas falando nisso? Não. Por quê? Porque o objetivo é derrubar o Bolsonaro.
Mas tem que...
É a campanha para derrubar o Bolsonaro.
É lógico. Isso é um tiro no pé, porque você acaba dando um holofote para esse Alan da Terça Livre, para essa galera, Bernardo Kister, para uma gente que nunca teve esse holofote todo, que nunca teve essa moral toda e que agora estão surfando em cima disso.
Mas isso, eu sei, ô Guga, mas isso, cara, é a internet.
Faz parte do jogo.
A internet que entrou. Por isso que os caras estão pegando o Felipe Neto, porque ele tem 40 Exatamente. Milhões de seguidores. Por que você acha que os caras estão pegando o Felipe Neto?
Pimenta
pra
no usar olho dos outros é refresco.
Para usar de instrumento.
Pimenta nos olhos dos outros é refresco.
É instrumento no
Nunca
local
se sabe o dia da manhã. Nunca se sabe o dia da manhã. Pode ser em você.
É um instrumento no local onde vocês não têm maioria, porra. É por isso que vocês vão pegar o menino do cabelo colorido.
Lógico.
Falando no menino... Ô, Guga, falando no menino do cabelo colorido, eu vejo gestando aí uma esquerda roda viva, né? O Silvio Almeida foi lá, o racismo estrutural, o próprio Emicida... A Gabriela Prioli e o Felipe Neto são erguidos a status de baluarte dessa nova direita, dessa nova esquerda, perdão, já que o discurso ali sindicalista da esquerda raiz, pró-trabalhador, getulista, trabalhista do Ciro Gomes da vida, tá caindo em desuso e tá ficando todo empoeirado. Como é que você tá enxergando esse novo movimento aí, erguendo Greta, Malala, Felipe Neto, e como se esses fossem os grandes porta-vozes da nova esquerda, já que você pode falar com propriedade e conhecimento de causa?
E quando o Sammy vai no Roda Viva?
Boa, o Sammy, você podia estar lá, inclusive, como entrevistado.
Eu não fui no Roda Viva pelo mesmo motivo que eu não fui no casamento lá do Príncipe Williams. Eu não fui convidado.
Mas a esquerda tá toda rachada nesse momento.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali. Pânico.
Jornal da Manhã.
Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Pânico.
Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix.
Futebol.
Vem, Adriano. Limpa, vai bater, marcou.
Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. Quer saber tudo sobre seu artista preferido?
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
Hey, this is Dua Lipa.
Então acesse jovempanfm.com.br.
A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br.
Sobre mim.
E eu vou correndo pra você, amor. Minha menina pétala de flor. E largo tudo só pra te encontrar. Sem pensar, sem pensar eu vou. E eu vou correndo pra você, amor. Minha menina pétala de flor. E largo tudo só pra te encontrar. Passava por aí, ninguém me perguntou, mas eu sabia. Como se fosse pra sempre a primeira vez que eu sorria. Não pude evitar cair em tentação. Você é minha sorte na ilusão. Confusão boa de se arrumar pra caber. Eu vou correndo pra você, amor. Minha menina pétala de flor. E largo tudo só pra te encontrar. Sem pensar, sem pensar eu vou. Eu vou correndo pra você, amor. Minha menina pétala de flor. E largo tudo só pra te encontrar. Sem pensar, sem pensar eu vou. Pra você, amor. Minha menina pétala de flor. E largo tudo só pra te encontrar. Sem pensar, sem pensar eu vou. Eu vou correndo pra você, amor. Minha menina pétala de flor. E largo tudo só pra te encontrar. Sem pensar, sem pensar eu vou.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vou deixar que Daniel Zuckerman agora
apresente
o nosso convidado de altíssima categoria neste programa hoje, para trazer umas palavras legais para a nossa audiência que está com essa época de coronavírus, está todo mundo meio zoado. Por gentileza, Zuzu.
Emílio, você me permite antes o Sam me dar uma notícia aqui, que tem aqui no Twitter?
É, na verdade teve uma explosão, duas explosões agora há pouco em Beirute, no Líbano. As imagens são chocantes, não sei se a gente já tem para mostrar. A nossa... ninguém sabe exatamente o motivo da explosão. Tem gente suspeitando que é uma fábrica de fogos de artifício. Não dá para saber quantos feridos, se teve algum óbito, mas tomando as páginas não só da Jovem Pan News, como a gente viu, mas de todos os noticiários no Brasil e do mundo. Mais informações, volto no final do programa.
Nossa, as imagens aqui, ó, impressionante.
Diretamente. Isso é Beirute?
Beirute.
É uma
fábrica de fogos de artifício. As imagens são assustadoras, mas ainda não tem informação do porquê que aconteceu isso.
Exatamente. A gente não sabe se foi acidental, se não foi. Maior suspeita por enquanto fábrica de fogos de artifício.
Deve ser alguma coisa assim, olha.
Ainda não sabe.
Impressionante. Para quem tá no rádio, um cogumelo, assim, tem uns prédios.
Uma bomba gigante. Mas vamos seguir o barco aqui e ter fé, né? Nós temos aqui o padre Reginaldo Manzotti. Ele é sacerdote, escritor, cantor, compositor e apresentador de programas de rádio e televisão. Quero uma salva de palmas com muita fé para o nosso querido padre.
Tudo bem, padre?
Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, prazer, Daniel, um abraço, Emílio, Sami, Rogério, André Alba, André Marinho, Vitor, é um prazer estar com vocês, viu? E com todo mundo ali no pânico.
Isso.
É isso aí, para todo mundo em pânico,
tá,
né?
Todo mundo desesperado.
Todo mundo aí buscando uma palavra legal, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E hoje é dia do padre, né? Eu nem sabia que tem o dia do padre.
Tem dia do padre, é pelo nosso São João Maria Vianney, que é o protetor e é o exemplo dos padres, e por isso, sendo o dia dele hoje, se celebra hoje o dia do padre, que também foi celebrado no domingo, mas oficialmente é hoje, dia 4 de agosto.
Pô, bacana.
Pô, a gente tá nesse momento, né, que eu busco a Torá, mas eu gosto de todas as religiões, inclusive elas são bem parecidas, né, o judaísmo, o cristianismo. O que acontece quando tem uma pandemia? Segundo a Torá, fala que você precisa olhar muito para dentro, né? E a pergunta sempre é por quê? Por quê? E não é por quê, é o que a gente pode fazer. Baseado nisso, padre, o que se fala dentro da religião católica e o que a gente pode fazer nesse momento?
Olha, a pandemia realmente nos pegou num momento em que fez com que todo mundo tivesse necessariamente que parar. E a grande pergunta é, Deus mandou essa pandemia? Deus não mandou, Deus permitiu, é uma diferença, porque Deus é sumamente bom, então daquilo que é sumamente bom não vem o mal, mas Deus permitiu, e o ser humano é chamado a fazer uma pergunta, para que isso está acontecendo? Quais são as lições a serem tomadas? No início, todos nós achávamos que seria muito rápido, que passaria rápido, e não passou. Nós estamos há mais de 4 meses. E depois do medo, agora vem o pânico, vem o receio da pessoa ser contaminada. E também o receio da insegurança econômica, do que vai ser. Então eu tenho percebido que as pessoas passaram do medo, agora por uma depressão, por uma intolerância muito grande, e eu escuto isso no rádio constantemente, e de uma agressividade. E são todos sentimentos que o ser humano está tendo que lidar. Eu, sinceramente, não sei se, passada a pandemia, nós teremos aprendido a grande lição, ou as lições que a pandemia tem nos dado, como, por exemplo, essa consciência de casa comum. Não basta eu estar bem, o outro tem que estar bem para que eu esteja bem. Foi preciso um vírus para se fazer esse tipo de reflexão.
Bonito, né? Você sabe que, falando nisso, né, de Deus e tal, eu gosto dos filósofos, tem os filósofos eclesiásticos, né? Santo Agostinho é legal. Sim. Tem o Boécio. Sim. Também, ou o Severino Boécio e tal, e ele fala o seguinte, ele fala, mas se Deus é amor em Deus.
Sim.
O Boécio falava isso. O Boécio, ele foi senador e tal, e ele é desses eclesiásticos. Ele falava o seguinte: o que a gente tem que ter na vida é a sabedoria e o amor de Deus. É aí que está a felicidade. Só que a gente acha que a felicidade é estar num carro, estar num negócio
ou no
bonito,
outro, ou depositar a frustração sua em alguém.
É estar num negócio
também.
Tal. Quando você tem um negócio com a pandemia, você começa a reavaliar os valores. Você fala, porra, mas
nem precisava,
é isso a minha vida? É esse que é o buraco que você tem, que são dos desejos.
Sim.
Porque o desejo, ele sempre vai ser um buraco. Quando você tem a sabedoria e o amor a Deus, você encontra realmente o caminho.
Te preenche.
Mas é difícil pra caramba. Não é exercício fácil, não. Hein, padre?
Mas é um exercício que quem não faz pelo amor acaba fazendo pela dor. Eu sempre digo que há sempre o caminho de retorno. E há pessoas que vão ter que fazer pela dor. Mas é melhor que seja pelo amor. E eu diria que a pandemia pode nos ensinar a sermos mais contemplativos, a contemplar nas pequenas coisas aquilo que realmente faz a felicidade de uma pessoa. E a pandemia pode nos dar lições maravilhosas. Quantas pessoas não diziam antes, eu quero um tempo da família? Tem gente que falava em ano sabático. Por bem ou por mal, todos nós nos voltamos para a família, mas isso foi um voltar só físico ou foi um voltar de coração? É assustador, e eu digo como padre, perceber que a pandemia fez, às vezes, os casais... Olha o índice de pessoas que estão pedindo divórcio. Como refletir isso? Porque as pessoas eram ruins? Não, porque as pessoas não se conheciam ou deixaram de se conhecer. Então, eu creio piamente que essa fome de Deus, essa sede de Deus, as pessoas começaram a perceber agora, começaram a se dar conta, mas nem todos, infelizmente.
Boa.
Padre, eu tenho...
Pois é.
Não, eu gosto muito do seu trabalho, eu também não sou católico, obrigado. Eu não sigo exatamente os preceitos católicos, mas me sinto uma pessoa com uma certa espiritualidade. Tem um momento, né, se a gente olhar a história, a igreja se envolveu em política há muito tempo. Eu queria saber qual que é a sua visão. A igreja deve se envolver em política, não deve, só pontualmente? Hoje você tem, aí não estou falando, a gente tem uma bancada evangélica, por exemplo, grande, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas como pessoa.
Olha, eu diria para você, com certeza, Sami, né?
Sim. Sami.
Esse. E é para todos que estão acompanhando. Nós temos uma visão muito equivocada entre profano e sagrado. É como que o mundo fosse profano e as coisas sagradas estivessem dentro da igreja. É um perigo fazer essa distinção. Por que é um perigo essa distinção? Porque é como se nós disséssemos assim, a igreja cuida das suas sacristias e do rebanho. Quando está dentro da igreja e fora, não me importa. Não existe isso. Ou você é cristão 25 horas por dia, ou você não é nada. Ou você é uma pessoa temente a Deus, ou você é um saco de batata. Então, não dá para você querer separar aqui ou só... Nós não somos gavetas. É o todo. E o reino de Deus é todo.
Mas, ô padre, desculpa te interromper, mas você sabe que tem o cristão à la carte, isso, né? A gente só pega alguns, os mandamentos, a gente pega,
escolhe só o couvert.
Eles gostam de ler a Bíblia com aquele famoso errorete, sabe?
Isso. Não sei se existe mais.
Algumas coisas ele apaga porque não quer entender.
Isso aí.
Mas a igreja, nós não somos partidários. Há uma clareza muito grande. Mas nós fazemos política. A política por excelência, nós não podemos nos esquivar, porque é no mundo político que se tomam as decisões. Então, como igreja, nós temos uma voz para colocar os nossos pontos de vista, seja nessa que eu chamo, né, de uma agenda positiva em prol da vida, em prol, em todos os sentidos, do ser humano, valores da família, valores que são importantes para todos nós. E isso tem a ver com a política. O que nós não somos é partidários. E toda vez que a igreja se torna partidária, ela perde, o povo perde e o próprio candidato perde. Porque o povo tem esse senso de não misturar as coisas. Mas isso não nos faz ser alienados. Sim. Nós não podemos ser alienados. É diferente você querer fazer um movimento para eleger tal. Isso nós não fazemos, mas sensibilizar, criar senso crítico, ser profeta, essa é a nossa missão também.
Sim, há muito tempo quem cuidou de pobre era a igreja, até hoje, né? Se a gente for pensar bem, os grandes trabalhos sociais, no final da ponta é a igreja que está fazendo. É sempre...
Só em plena pandemia, eu fiz uma live solidária, nós arrecadamos mais de 100 toneladas de alimento. Nós estamos no meio da pandemia, eu posso dizer, não estou falando só em causa própria. A Igreja Católica, ela está sendo ponta de lança e outras comunidades, outros irmãos também na fé.
Sim,
estão
sim.
Estamos na ponta realmente fazendo esse trabalho caritativo, esse trabalho de promoção humana. Isso é uma verdade.
Pois não. Marinho, quer fazer pergunta?
Bom, padre, só fazer um depoimento breve, pessoal, aqui. Desde que eu retornei ao programa, passei a grande parte da pandemia, pelo menos no início, com a minha família no Rio de Janeiro, mas desde o meu retorno, eu acabei tecendo aqui algumas opiniões que são impopulares com a maioria da audiência prestigiosa do nosso programa. Eu queria dizer que, ainda assim, eu prefiro um ambiente de críticas do que a hegemonia de narrativa e de discurso. Eu prefiro um mundo que seja polarizado, por mais que seja mais visceral, do que um mundo que fale em uníssono. E eu queria saber, para as pessoas que normalmente se encontram sob a lupa do público, sendo julgadas sempre que, a cada segundo que estiver no ar, qual é a sugestão que você tem que a gente pode se socorrer em algum preceito para você se fortalecer e saber e ter convicção de que você está no caminho certo e seguir adiante?
Que é uma bênção.
Uma bênção.
Por favor. Marinho, eu entendo muito bem o que você está dizendo, porque eu vivi muito isso esse ano. Eu estive envolvido em muitas circunstâncias e que do dia para a noite eu fui acusado, condenado e absolvido. Mas eu tive que viver esse momento terrível. Eu digo para você, eu rezo pelos meus inimigos. Uma oração, eu digo para você, que é uma de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. É uma oração, parece cumprida. Eu até posso depois encaminhar pela minha equipe para você até uma medalha de São Bento. Mas a oração é aquela que nos protege. E eu diria, a oração para mim funciona como me blindar. E depois, como que eu curo as minhas feridas? Buscando na minha consciência. Então, a melhor forma é você estar em paz com Deus e consigo. Que vai agradar todo mundo? Nem nosso grande mestre Jesus agradou, tanto que terminou na cruz crucificado como um ladrão. Então, a consciência em Deus e em si mesmo é fundamental, Marinho.
Toda unanimidade é burra, né, padre? Toda unanimidade é burra e não há nada, não há um travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. E isso eu posso dizer que eu tenho, mas eu vou me socorrer.
E a vaidade, São Bento aí, e a vaidade, e a vaidade.
A luxúria, a vaidade, a piscina com
vaidade, a vaidade.
O Salomão.
Eu sou privilegiado.
As pessoas têm muito, hoje em dia, a vaidade é um negócio que tomou conta a vaidade é difícil.
De controlar.
O Salomão, tudo é vaidade, tudo que você faz é pela vaidade. E agora a vaidade de ter razão.
E o rei mais
de
rico.
De estar bonito na fita, de ser o mais famoso, isso. O mais rico. O mais simpático, o com maior número de seguidores. O
popular.
Isso aí, padre.
O curtido,
é um perigo. Isso é um perigo, não é, padre?
Com certeza. Como dizia o livro do Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas nós temos também, eu tenho muito receio da falsa humildade. Ela é tão perigosa quanto a humildade. Santa Teresa, você falava dos Eclesiásticos, Santa Teresa d'Ávila, uma doutora espanhola, ela alertava muito sobre o perigo da falsa humildade. A falsa humildade é aquela em que a gente se diminui para receber o meritório. Então, eu me faço de não capaz. Eu acredito na humildade, que vem de humus, o melhor de nós. Mas ter consciência dos seus talentos é um ato de amor a Deus e ter consciência das fraquezas. Então, apesar da vaidade, eu vejo um grande perigo hoje, a falsa humildade. Então, como eu tenho uma falsa humildade, inveja, eu gosto da palavra inveja. A inveja é tenebrosa, é perigosíssima. Tanto é que foi a inveja que seduziu os pais no paraíso. A inveja, nós temos que afugentar. Eu sempre digo, Senhor, livre-me de ser invejoso, mas livrai-me dos invejosos.
Sim, que é o...
Amém.
Que são os pecados capitais, né? Sim. Os pecados que a gente tem que estão sempre ali, né? Que estão sempre ali. E outra coisa que a gente tem que aprender também é pedir desculpa, é se desculpar honestamente. Uhum. Por quê? Porque a gente não é dono da razão, se bem que tem um livro aqui que a gente dá aqui, viu, padre? Nós temos aqui uma coleção maravilhosa, aqui, ó. Adrius. Temos aqui o dono da razão. E o guardião da moral, tem muitos hoje em dia.
Que então julgam. A gente tem esses
livros. Isso. Que julgam
os. Eu tenho medo desses chiitas.
É.
Tenho muito medo.
É, mas a gente precisa saber também. Saber se desculpar quando você está errado. Né? É um princípio. A gente não é perfeito. Não existe ninguém perfeito nesse mundo, ser humano. É isso aí que a gente falou.
Nós somos falhos por natureza, né, padre? Mas normalmente quando eu. Enfim, eu sou católico praticante. E eu me socorro geralmente no Credo dos Apóstolos, que é curtinho e tem sempre, tudo está contido ali. Eu queria muito ouvir sua opinião sobre o Credo dos Apóstolos.
Olha, eu sempre digo que há orações e orações. E realmente o Credo é uma profissão de fé, que é o crer em Deus Pai Todo-Poderoso, para quem não sabe, é uma profissão de fé que tem um poder libertador muito grande. E nesse aspecto, eu diria que a oração, seja qual for, o Pai Nosso, que é o ensinamento de Nosso Senhor, os devotos de Nossa Senhora, Ave Maria, A oração como um tal, fórmula ou espontânea, ela nos leva a um diálogo amoroso com Deus. Isso é fundamental. A pessoa que se conecta com Deus, ela não deixa brechas. O grande problema nosso é que é como uma casa. Eu estou falando de família, porque nós estamos vivendo isolamento em casa. É, nós vamos deixando brechas, uma goteira aqui, uma rachadura ali, e como entra a umidade, se nós deixamos brechas no nosso pensamento, na nossa vida, que não selarmos com Deus, essas brechas vão tomando conta. O inimigo vai se apoderando das nossas...
Era assim, muito grande, escrito, tudo passa. Boa. Então, tudo na vida...
Vai passar.
Vai passar.
Tanto as coisas boas quanto
tanto ruins. Tanto as boas quanto
é
as
o anel
ruins.
Do rei.
Só que as coisas boas, a gente quer que dure isso. Pra cacete. É. E as coisas ruins que vão rapidinho. Mas tudo passa. Break, Delari. Boa. Aquele break mesmo.
Padre musical.
Tem informação?
Não, tem informação, ó. Já...
Beirute.
Beirute trabalhando com 3 hipóteses: fogos de artifício explodiram. Se for isso, tem uma negligência grande. Quem deu foi a Al Jazeera. O Al Maiden, que é outro veículo de mídia, está falando que foi um armazém que tinha benzeno. E aí, a Al Haddad, que é um terceiro veículo, está falando que é uma loja de mísseis do Hezbollah. Não sabemos ainda, mas são as hipóteses que estão
que
na...
foi, Delar?
O Aros.
Tá o Aros. Tá
Carlos descendo. Aros.
Carlos Aros, vamos falar de TikTok?
Isso.
É isso?
O Trump está proibindo TikTok.
Então, depois do break, TikTok. A gente volta. Eu estou aqui, já estou espiritualizado.
Muito melhor.
Gostei, também. Cara.
Eu gostei
tá vendo?
Mesmo.
Nossa. Vamos para o break. Estão xingando aqui, né?
Você xingando. Acha que tá... Não, xingar o padre. Isso é um cúmulo, né, meu?
Já tá xingando.
Não, não, não. Aí a gente...
Estão xingando o padre.
Não, os caras vão cancelar o padre. Não, né,
meu? É, a turma aqui não... O
padre é radialista.
Fez
uma parceria com a loja.
Já a gente volta.
Me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei agora o que é que eu faço. Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Estude agora sem sair de casa. Faça o vestibular online, anhanguera.com.
O futuro chega rápido e continuar estudando é não ficar para trás. Por isso, vem para a Anhanguera. Aqui tem a Aula Destaque, uma aula exclusiva para você aprender com a experiência de quem é referência. Aproveite, tem desconto no curso todo, sem pegadinha. A partir de 50% no primeiro semestre e a partir de 30% até o final. Consulte condições. Faça já sua prova online, anhanguera.com. Anhanguera, a gente acredita em você.
Doutor Pimpolho.
Oh, meu, não aguento mais. Por favor, amor, vem comigo, vai.
Pra quê, Pimpolho? Sair de carro sem nenhuma necessidade?
É só uma voltinha no bairro, meu. Pra sair de casa, respirar um pouco de ar da rua. Vai, amor, 20 minutos e a gente tá de volta, vai.
Tá bom, vai, Pimpolho. Acho que a gente tá precisando mesmo.
Nossa, eu tava ficando maluco dentro de casa.
Cuidado, Pimpolho, freia!
Vai se f***. Não acredito.
Calma, Pimpolho. Você tá bem?
Tô. E você?
Também.
Tá maluco, tiozinho? Não tá enxergando não, pô? Entrou com tudo na minha traseira, pô. Desce aí pra gente conversar, desce aí.
Calma, meu. Calma. Eu tenho seguro, ó.
Doutor Pimpolho?
É. Eu te conheço?
Eu sou o Silas, do TI. Eu trabalho pro senhor.
Ah, é verdade, né?
Pô, o senhor estragou bem meu carro, hein?
Escuta, posso saber o que, que o senhor tá fazendo na rua essa hora?
Não, doutor Pimpolho, nós estamos de home office e...
Amigo, não é porque é home office que você pode sair por aí em pleno horário de trabalho, meu. Você devia estar em casa trabalhando.
Não, tudo bem, o senhor tem razão. Mas e aí, doutor Pimpolho, o senhor vai consertar meu carro, né?
Vou, claro. Ó, passa aqui nesse endereço desse cartão, ó. E lá eles vão te dar um dinheiro pra você consertar a batida, beleza?
Ué, mas esse endereço é da sua empresa, doutor Pimpolho.
Isso, vai lá no RH, fala com a Leila e pede pra ela acertar a sua rescisão, meu.
Ué, mas...
Se fud... Esse pessoal tá achando que home office é festa do caqui, meu? Falei que essa merda não ia funcionar, meu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E temos aqui um pequeno gênio da comunicação.
Carlos Arras,
diretor. Ele que é um cara que... Você é chefe geral agora.
Chefe, hein?
Você é diretor, salve, fala mais no microfone.
Não mando em nada.
Carlos Arras, agora é chefe do chefe do chefe. Tem uma sala de vidro. Qualquer dia eu vou mostrar aqui.
Se ele quiser, desliga o microfone.
Qualquer dia eu vou mostrar aqui. Eu tenho a câmera agora do...
Você
a câmera do Igor.
Você fica monitorando.
Fico tudo. Vendo quem está sem máscara, quem trabalha, quem não trabalha. Mas o Carlos Arras está aqui e você sabe, ele tem aquele programa que ele faz com o cara do Rio de Janeiro, que é o programa que eu esqueci o nome agora.
Sociedade Digital.
Sociedade Digital, que fala sobre informática. Sempre traz dicas bacanas. Sou um grande fã do Sociedade Digital, que tem também no Panflix.
É isso aí.
Show. Meu querido Arras, o assunto é TikTok. Eu quero saber o seguinte. Você acha um papelão ficar fazendo aquelas vozes de criança no TikTok fazendo para um senhor de idade, um quase um ancião como eu?
Olha, tem muito ancião no TikTok, né, Emílio? Os caras gostam. Eu não tenho saco, mas os caras gostam. Olha,
você não faz umas coreografias.
Cuidado, não tenho saco. Não, eu gosto de ver, eu acho que é legal. Isso. Você fica lá, você gasta um baita tempo naquilo. É a lógica, aliás, da plataforma. Foi construída para isso, pra você ficar horas ali, você vai emendando um vídeo no outro e tal. Que é um pouco também do que o Instagram faz.
Perfeito.
Né? Mas ele conseguiu dar alguns passos em relação a isso. Mas é uma rede social que tem uma galera que diz assim que o TikTok ele faz parte de uma nova cultura, de um novo momento das redes sociais. Então, para quem estava acostumado com o formato dividir, fazer a divisão do Trump, né? As redes sociais americanas e esse formato asiático, ele quebra algumas barreiras e aí tem uma galera que tem dificuldade. Aí o que aconteceu? O Facebook foi lá e copiou os recursos do TikTok, os Reels dentro do Instagram e tal.
Mas
e a galera
que é?
Se familiarizou.
O que que é? Eu não tenho a menor ideia. Teve um rapaz aqui que ficou bravo.
É uma edição de um vídeo rápido, basicamente.
Então, mas é só isso.
É um vídeo curto.
Eu vejo
vídeo
as curto. Crianças fazendo voz de criança.
Então, o grande lance dele é a dublagem, que já é um troço importado também de outros aplicativos, outras brincadeiras de rede social. ele tem as edições, os filtros e as edições dos vídeos. Então, os caras fazem umas edições muito rápidas.
Olha lá, o Celso Portioli.
Dura muito pouco. Os influenciadores todos criaram canais.
Mas o Celso Portioli ganha dinheiro disso?
Eles ganham com marca. Todos esses caras fazem anúncio de produto, mostram produtos lá. Não sei se o Celso Portioli especificamente, mas esses caras todos...
Olha o Portioli.
Ah, mas ele tá rendendo bloco lá.
Ele fica lá no YouTube. Ele caça assunto lá. Então faz uma série de vídeos, edita, e faz graça.
Ele tá fazendo até Minecraft, que é um negócio que é pra adolescente, pra criança.
Uma rede retroalimenta a outra. Então ele pega o vídeo que ele grava no TikTok, joga no Instagram e fica fazendo essas palhaçadas assim.
Entendi.
Eu não sei se você viu um estudo uma vez. O Kanye West uma vez falou que
um
o Under.
Terreno, um 30 por 10 pra carpir, ninguém quer, né?
Mas só um ponto que você levanta.
Uma caixa de gordura. Você já limpou uma caixa de gordura ou não?
Nunca limpei.
Você nem sabe o que é uma caixa de gordura. Você sabe o que é uma caixa de gordura? Uma fossa cética.
Nunca limpei. Eu vou ser mentiroso.
O cara não faz bosta nenhuma.
Não é nada. Pô. Falou o caseirão da grande.
Caseirão, sim, senhor.
Não faz nada.
Pelo menos eu sei.
Funcionários.
Pelo menos eu sei.
A caixa
uma
de gordura.
Uma cerca viva.
Coloca aquela planta.
Você já podou uma cerca viva?
Coloquei, isso sim. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta.
Uma antena. A minha antena. Não.
Chama o Marcão
fica
da NET.
Fica no TikTok.
Daqui a pouco o Emílio vai entrar no Get Ninjas oferecendo serviço.
Deixa eu só fazer uma pergunta sobre o vício no TikTok. O Kanye West, uma vez ele falou que a primeira...
Kanye West?
Cara chato, pode fazer a pergunta. Você quer ficar limpando caixa de gordura? Você tá em 1930, amigão.
Vagabundagem.
O bumerangue.
Puta vagabundo.
O cara falou que o Angry Birds foi a primeira...
Tem 50 anos, cara. 50 anos de idade.
Ô, Fausto.
Você tem que fazer...
Fausto, deixa eu fazer uma pergunta. Puta Fausto Silva.
Você tem que fazer na idade, Tudo tem uma idade, passa.
Então.
Se tiver ganhando muito dinheiro, eu respeito.
Mas você não usa da plataforma digital, linda.
Respeito, se o Celso Portioli ganhar milhões nesse negócio, eu falo, beleza, eu sei, aí é trampo.
O Kanye West, você
tá no YouTube. O Kanye West.
Não, eu quero saber do Trump.
Essa é a minha pergunta depois.
Qual é o problema do Trump? Cara, é o cara...
censurado.
Pera lá. Toma. Deixa eu falar pra você certo.
Então vai.
O que eu acho disso tudo, eu vou falar de uma maneira muito simples, porque eu sou burro. E o burro normalmente fala de uma maneira simples que todos os burros entendem. Por isso que é legal ser burro. É o seguinte, o que eu acho esse negócio de fake news tal, que todo mundo fala. O problema de tudo isso é para onde aquilo é direcionado, que são os metadados, que é os algoritmos, que é a bagaça como um todo. Então o que acontece? Não interessa eu fazer um meme falando mal do Bolsonaro, ou sacaneando Lula, ou sacaneando outro. É para onde aquilo é dirigido, é para onde o cara manda aquilo, que é onde eles têm medo do cara definir uma eleição, por exemplo.
É isso.
Então, o medo do Trump é essa bagaça ser chinesa. Mas não são os chineses os que ajudaram o Trump a ganhar da Hillary? Não. Então não faz muito sentido, né?
É, na verdade, não dá nem para dizer que ajudaram nem que não ajudaram. O grande ponto é, o TikTok ele pertence a uma empresa chinesa chamada ByteDance.
Isso.
E o TikTok ele é uma segunda versão, vamos chamar assim, de um outro aplicativo que fez sucesso muito menor do que o TikTok. Explodiu no mundo todo. Tem uma porrada de usuários nos Estados Unidos, chega na casa dos 100 milhões de usuários nos Estados Unidos.
O TikTok?
O TikTok. Só o TikTok tem tudo isso de usuários lá.
É China, Estados Unidos, Índia e Brasil.
Isso.
Brasil.
E aí essa lógica é simples. São os países com as populações mais... com maior presença nas redes sociais. Então em todas elas você vai procurar esses países em alguma sequência ali, praticamente essa que você descreveu. O TikTok ele fez sucesso primeiro na Ásia, depois expandiu para os outros países. Ele não incomodava ninguém.
Tá.
Até que ele começou a roubar mercado dessas outras plataformas. E aí ele começou a incomodar, porque, pô, tô perdendo os meus usuários para esse cara que chegou aqui do nada e tá roubando a atenção. A grande moeda das redes sociais é a tua atenção. É o tempo que você gasta ou produzindo conteúdo dentro dela ou assistindo aos conteúdos que estão lá. Tá. Que é o que faz caras como, por exemplo, você falou do Portioli, faz caras como o Portioli ganharem dinheiro fazendo merchan ou tendo o volume de usuários que eles têm lá. É isso. Então, começou a incomodar. Entrou um processo que envolveu o governo dos Estados Unidos dessa guerra comercial. Essa guerra comercial, ela tem um fundo econômico, claro, Mas é uma disputa tecnológica, de qual dos dois países vai sair na frente uma porção de tecnologias. O 5G, que tem essa história de, por exemplo, no Reino Unido já tem anunciado que não vai deixar aparelhos de 5G funcionarem lá. O Brasil super pressionado também pelo governo americano para durante o leilão não permitir a participação de empresas chinesas. Então, o grande pano de fundo dessa guerra é a tecnologia. E quem vai dominar essas tecnologias que vão garantir o quê? A evolução econômica do mundo lá na frente.
Então não tem nada a ver com político o TikTok.
Ele tem, na medida em que o cara que tem acesso a esse volume de pessoas, 100 milhões de pessoas, tem acesso a uma porção de dados.
Mas é só
uma
papagaiada.
Igual o papagaiada.
Não é, Emílio.
É todo o seu Facebook.
É TikTok, não é papagaiada. Eu não vi uma coisa...
Mas você mesmo citou. O problema está no algoritmo.
Tem o Facebook, as velhas mandam aquele texto, aquela...
Eu sei, Emílio, mas os dados é o que vale. Por que o Facebook vale tanto? Mas
pera lá.
Porque mesmo no TikTok...
Não é só papagaiada
no TikTok? Não. Mesmo no TikTok, em que você está lá supostamente brincando...
Eu sou um burro, eu não sei nada. Mas mesmo
que você esteja lá brincando, você está abastecendo a plataforma com informações.
Tudo bem.
E tudo, mesmo aquilo que você não escreve, né, como preencher, sei lá, preencher um cadastro, aquele camarada vai lá e põe lá nome da mãe, né, tudo isso é informação que você está colocando na rede social. Imagina você ter informação sobre 100 milhões de pessoas, vamos falar só do universo americano, tá?
Sim.
100 milhões de pessoas que usam aquilo diariamente, muitas horas por dia.
Sim.
Você tem a possibilidade de brincar com esses dados da maneira que você quer. E é essa a alegação do Trump. Ele está dizendo assim, ó, esses caras que são chineses,
estão...
com dados de cidadãos americanos, dados que não estão em solo americano, estão armazenados fora do país, e eles podem fazer o que bem entendem. Por que que ele diz isso? Ele está se baseando em uma lei que existe na China, de que as empresas chinesas são obrigadas a fornecer dados para o governo sob a alegação de colaborar com a inteligência em casos de segurança internacional. Segurança nacional.
Sim, lá na China.
Como os dados não estão armazenados em solo americano, o governo chinês poderia solicitar dados, em tese, e esses dados dos cidadãos americanos, de qualquer país, serem fornecidos pelo TikTok, porque ele tem que obedecer à lei.
Isso, certo.
Esse é o grande receio das relações com as empresas chinesas. Significa que isso acontece? Não. Tem comprovação de que isso acontece? Não.
Uhum.
Mas existe pode essa possibilidade, vai... e é baseado nisso que o Trump está prometendo banir o aplicativo.
É o controle, ele quer ter o controle da bagaça.
O mundo quer. E quem vai controlar?
Como você explica bem,
o comunista agora
pode fazer só uma questão.
Agora o cara me destrinchou isso.
Ele
aí.
Foi. E quem vai mandar no algoritmo? Porque no final, como você está explicando super bem, a publicidade sabe o que você consome. Sim. E vai lá e ganha dinheiro com isso. É uma outra discussão até do Facebook e tudo relacionado a isso. Quem manda no algoritmo? Quem que vai fazer isso?
Facebook aí? Agora é
quem
brega.
Quem manda no algoritmo é quem desenvolve o algoritmo. Só que chega a partir de um determinado momento, você tem aquilo que os caras falam sobre o aprendizado e a capacidade da máquina aprender. E ela começa a fazer um desenvolvimento que foge daquilo que inicialmente ela foi programada. Então, por isso que você tem aquela... Você compra um tênis e, de repente, você vê o anúncio daquele mesmo tênis para você.
Isso.
A máquina está replicando esses modelos ali. Nos casos em que a gente está falando de interferência em eleição e uma série de coisas, não necessariamente é a manipulação do algoritmo. Tem um artigo que foi escrito por um especialista de um portal americano que ele usou nessa época da eleição lá nos Estados Unidos. Ele disse assim, o Facebook manipulou o DNA da sociedade. O que, que foi isso? Ele começou a selecionar publicações por meio daquela história de Cambridge Analytica e tudo mais, que direcionam o entendimento.
Isso,
eu não preciso dizer para você, coloque este óculos aqui. Não, basicamente eu começo a replicar para você informações que te induzem a fazer o quê? A colocar o óculos lá. Era isso que esses caras estavam querendo dizer. Não significa que o algoritmo vai te obrigar a fazer algo. Isso não é possível. Mas ele te sugestiona por meio de repetições. Alguns estudos foram feitos há uns anos atrás e foram dois grupos divididos. Então tinha o lado A e o lado B. O lado A recebia publicações muito felizes, muito alegres, coisas maravilhosas. O lado B, só desgraça. O que aconteceu com a turma do lado A? Ficou todo mundo feliz. O que aconteceu com a galera do lado B? Era uma baita de uma galera deprimida.
Sim.
É basicamente esse o grau de influência do algoritmo. E é por isso que se fala sobre manipulação de entendimento.
Perfeito.
E aí é o papel... Não é necessariamente da notícia falsa. ele é o papel da desinformação. Você ficar repetindo uma mentira várias vezes, ela se torna o quê?
Uma verdade. Uma verdade. Uma coisa são os algoritmos e outros são os dados.
Os algoritmos. Claro,
os dados, o cara maldita. Também sabe o que você exato. Gosta.
O algoritmo se alimenta dos dados.
Isso. É isso. E com dado, o político sabe qual que é o discurso que ele vai fazer exato. No lugar que ele
por
vai.
Por isso que nos Estados Unidos, as campanhas criaram aplicativos. Elas estão tentando fugir das redes sociais. Então, sei lá, o democrata, o republicano, eles têm os aplicativos deles para conversar com a base deles. É muito melhor do que ter os dados na mão do Facebook e eu fazer a campanha com a intermediação do Facebook.
Ó, o Fábio de Assis está dizendo que a Índia já baniu o
TikTok. Já baniu. Vários Índia países estão fazendo
isso. Olha que medo dos comunistas!
É. Mas a Índia tem uma relação histórica. O TikTok ele tá no meio de uma guerra geopolítica, né? Uma guerra geopolítica. E a Índia e a China têm historicamente uma pendenga mal resolvida. E aí, claro que essa...
Aroso, a gente tem conversado muito sobre a eleição americana que tá logo aí, falta menos de 100 dias já, reta final, e o Trump tem pecado nas pesquisas, o item que tem sido definido como mais importante para o eleitor americano vai ser quem é que tem lidado melhor com a pandemia, e ele tem pecado nesse índice, nessa aprovação, e portanto ele tem adotado um tom até mais beligerante e forte contra a China. Você acha que também é um cálculo político da parte dele se posicionar tão fortemente contra o TikTok? E eu queria também que você comentasse sobre a questão dos 30 dias da Microsoft.
Vamos lá. Rapidinho, hein, por favor.
Ele coloca na balança a questão política. Por quê? Porque existe uma parcela importante da população americana que tem esse receio e que sabe que tem alguma coisa rolando ali e tem esse incômodo com os chineses. Essa parcela ignora, por exemplo, que a maior parte dos produtos eletrônicos que estão... né, que estão ali nos Estados Unidos, tem componentes chineses. A gente está falando do 5G, mas, por exemplo, o 4G, aqui no Brasil e em outros países, só funciona porque tem aparelhos chineses viabilizando essa infraestrutura. Sim. Ou seja, no mundo em que as relações estão tão cruzadas, tão conectadas, é muito difícil você excluir um player. Tanto que a primeira reação dos Estados Unidos, das empresas americanas, quando das sanções que o Trump colocou da primeira vez... foi mostrar para ele que as empresas americanas estavam sendo prejudicadas. Então havia essa dificuldade. E o lance da Microsoft, a Apple hoje já disse que não tem o menor interesse no TikTok. A Microsoft tem uma rede social, o pessoal esquece, é o LinkedIn. Boa. E ele deu esse prazo. A Microsoft vai fazer o lance. Não sei se vai chegar no valor que vale efetivamente, né, o TikTok, ou a porção americana do TikTok. Mas claramente tem um empurrão aí do Trump para dizer assim, olha, Microsoft, vai lá e resolva para mim. Porque nenhuma outra empresa se manifestou.
Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Daniel Zucker. Você falou muito bem. Obrigado, viu, Arthur?
Valeu, Arthur.
Eu sinto... Sim,
normalmente...
Peraí. Acabou, já deu aqui. Tá bom. Eu sinto saudades de... acompanhantes.com.br.
Lembra disso? Isso era maravilhoso.
Acompanhantes.
A senha que a gente tinha,
puta,
a gente
maravilhoso. M-Class. Ai, que saudades. Saudades. Essa bosta desse tipo.
Beijo, Melissa.
Daqui a pouco. Um beijo, Melissa. Daqui a pouquinho a gente volta.
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora.
Yeah. This is Josh Jones.
I'm Madison Beer.
This is Martin Solveig.
And we're Europa.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
A rádio número 1 do Brasil.
Jovem Pan. Jovem Pan.
I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way.
find a way to you till then.
Acabou mesmo.